Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse. Nós vamos estudar o primeiro capítulo de Apocalipse. Queria ficar uns 6 meses aqui pregando sobre o livro de Apocalipse. Não sei se vocês iam aguentar, mas a gente ia descobrir coisas maravilhosas juntos aí. Primeiro capítulo de Apocalipse. Vamos orar? Muito, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça e misericórdia que tem se renovado em nossa manhã a cada dia. Obrigado pelo Teu amor que nos envolve, a maneira com que o Senhor tem cuidado de cada um e que esse cuidado possa se tornar bem perceptível de cada filho Teu que já se rendeu aos Teus pés, que tem procurado viver uma vida debaixo da Tua autoridade. Por isso, nesse momento, depois que nós cantamos, oramos, nós queremos colocar esse tempo de meditação da Tua Palavra. E também lembramos das nossas crianças, de que o Senhor abençoe cada uma delas. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Queridos, alguns dias ou algumas semanas atrás, eu fui convidado para ir numa churrascaria. Primeira vez que eu fui numa churrascaria nesse período de dezembro para cá. E esse amigo caprichou. No primeiro momento, quando eu olhei o preço estampado, eu realmente quase desmaiei. E durante boa parte do tempo informal de uma conversa de dois amigos, eu fiquei pensando na hora de colocar a caneta, ou o cheque, ou o cartão, ou o dinheiro no bolso. Mas deixa eu falar uma coisa sobre churrascaria. É interessante e é impressionante como tem comida nesses lugares. Uma enorme variedade de saladas que você se perde no meio daquelas cores todas, não é verdade? Um monte de tipos de pratos diferentes, vários tipos de arroz. E no final, assim, para fechar com chave de ouro, uma enorme variedade de sobremesas, não é verdade? Agora, isso é muito pessoal. Se eu vou numa churrascaria e se eu pago uma pequena fortuna, eu, na boa, viu, irmãos, eu dispenso o arroz e o feijão. A Mara fala assim, eu tenho que tomar cuidado com toda vez, dá a impressão que a gente vai em muita churrascaria no Amazonas. Mas a Mara fala, você não vai comer o arroz? Eu falei, arroz eu como em casa. Porque se eu vou pagar caro para ir numa churrascaria, eu vou para comer carne. Eu vou para comer picanha. É exatamente isso que eu quero fazer numa churrascaria. Agora, por que que eu estou falando isso? Porque quando nós abrimos e quando nós paramos no livro de Apocalipse, eu vejo que muitas pessoas cometem erros ao ler o livro de Apocalipse. Quando nós lemos, quando nós estudamos o livro de Apocalipse, é muito fácil a gente se perder, é muito fácil a gente se demorar muito naquilo que não é picanha, naquilo que não é o prato principal. A gente, então, tem uma facilidade enorme de investir muito tempo ao ler ou ao estudar o livro de Apocalipse naqueles pratos que são secundários, naquelas coisas que são periféricos. O que que é periférico? Periférico são todos aqueles números, todas aquelas simbologias. A gente vai falar de taças, de estrelas, de candeeiros, de anjos, de selos, de trombetas, de anticristo, de 144 mil, e a gente se perde no meio de tudo isso. E o prato principal, muitas vezes, a gente não consegue saborear, que é a picanha. Eu me recordo que na época de seminário, veio um doutor de uma outra região para dar uma série de mensagens sobre o livro de Apocalipse, e eu confesso que eu fiquei assim, sentei no banco da frente, peguei a minha caneta, papel de anotação, mas toim, 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 toim. Deu sono de ver tantas coisas que não estava clareando a minha mente, estava atrapalhando. E quando nós olhamos aqui, a verdade é que os símbolos e os números de Apocalipse, ele nos ajuda a entender a mensagem, isso é verdade. O propósito para o qual o livro foi escrito. Mas o mais importante é a mensagem central do livro de Apocalipse. E o capítulo número 1, basicamente, vai trazer a mensagem central dos 22 capítulos. Gostaria de ver com vocês algumas verdades, mas verdades claras sobre o primeiro capítulo de Apocalipse. Abra lá sua Bíblia, eu gostaria de ler, por enquanto, o versículo 1, o 2 e o 3. Diz assim a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deveriam acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Qual que é a primeira verdade, mas muito clara, muito escancarada, que nós podemos observar nessa primeira porção do capítulo 1? A primeira verdade é que a mensagem de Apocalipse é uma mensagem reveladora. A mensagem de Apocalipse é, em primeiro lugar, uma mensagem reveladora. O livro, ele começa com a palavra revelação. E essa é a primeira mensagem aqui que nós encontramos. Mas percebam que não é qualquer revelação. Não é alguém que, por exemplo, chega ao pé do seu ouvido e fala: deixa eu contar um segredinho para você. Deixa eu te revelar uma coisa que você não sabe. Não é isso que está acontecendo aqui, não é um segredinho. É uma revelação clara, mas é uma revelação clara, mas com credibilidade. Percebam aqui, fazendo aquelas perguntas de hermenêutica ou de métodos de estudo bíblico, não sei se dá para apagar aqui. Vamos tentar levantar algumas perguntas para a gente entender. Quem deu a revelação? Quem deu a revelação foi Jesus Cristo. Quem é o autor dessa revelação? É Deus. Eu vou dar de vez em quando, umas afinadas aqui. Então, quem é regente do coral, por favor, não se escandalize, não, que eu estou realmente... Peguei uma gripezinha, e não é gripezinha santa, porque eu peguei de um pastor, né? Gripe não é santa, não. Então, quem é que deu a revelação? Jesus Cristo. Quem é o autor dessa revelação? Deus. Por intermédio de quem foi dada essa revelação? De um anjo. Agora, para mostrar a quem? Quem era o destinatário? Os seus servos. Mostrar o que exatamente? O texto vai responder: as coisas que em breve deve acontecer. É interessante essa palavra breve, por isso que eu destaquei ela. Porque muitas vezes nós ficamos enganados no sentido de: ah, mas isso foi falado há 2000 anos atrás, isso não aconteceu. Mas a palavra breve, especialmente nesse contexto, não dá a entender que as coisas aconteceriam amanhã ou depois de amanhã. O que está mostrando nessa palavra breve aqui é que quando isso começasse a acontecer, esses acontecimentos, o fim viria de maneira muito rápida. Por isso que é preciso prestar atenção. Quem foi notificado? João. Ele estava preso, a maioria de nós conhecemos, na ilha de Patmos. E ele estava preso ali por ser uma testemunha do Evangelho. E ele teve essa responsabilidade de transmitir tudo aquilo que ele presenciou em visão. Queridos, o que nós temos aqui não é um conto de fadas. Não é um conto para as crianças dormir. Eu tenho isso no quarto dos meus filhos. Muito provavelmente, se você tem filhos pequenos, você deve ter isso também. Aqueles livros de contos, de histórias que a criança então lê para se acalmar e para dormir. Não é isso que está acontecendo aqui. Apocalipse é muito mais do que um livro de contos. Apocalipse é um livro real, é algo que vai acontecer. É o plano de Deus se cumprindo no capítulo final da história da humanidade. A mensagem ela é tão importante, mas tão importante e poderosa, que aquele que lê, e em algumas traduções está aqueles que leem, mas aquele que lê recebe uma bem-aventurança, e essa é a primeira bem-aventurança do livro. O livro ele deveria ser lido em público. Por que em público? Porque muitas pessoas daquela época eram analfabetas. Muitas pessoas daquela época não conheciam a língua pelo qual o livro foi escrito. E outra coisa, o livro não era tão fininho assim, eram rolos. E as pessoas não tinham isso em seu poder, ao lado da sua escrivaninha ou em cima da sua mesa do escritório. A palavra de Deus não estava fechada, eles não tinham acesso a isso. Por isso que era algo costumeiro naquela época, quando alguém recebia uma carta. E uma carta canonizada, ou um livro, isso deveria ser lido em público, em alta voz. E muito provavelmente, o livro de Apocalipse foi lido todo e inteiro. Já pensou isso? Ser lido o livro todo? Seria um bom exercício para a gente fazer. Talvez não num domingo de manhã, onde uma boa recepção está nos esperando. O texto ele diz, bem-aventurado aquele que lê, e aqueles que ouvem, e aqueles que guardam o que está escrito. O salmista ele já disse há muito tempo atrás, guardo as tuas palavras no coração para não pecar contra ti. A ideia é exatamente essa aqui, é você que ouve a palavra de Deus, você tem a responsabilidade de guardar, de esconder as sete chaves, porque isso é muito importante. É como se eu chegasse e desse algo valioso para você e falasse, olha, guarda isso para mim, esconde isso. Não é nem tanto a ideia de praticar aqui, nessa ocasião, mas a ideia de você esconder, de você guardar, porque isso é muito precioso. Tem a ideia exatamente disso, guarda isso para mim. Quer ser bem-aventurado? Quer essa felicidade para você? Então guarda isso, porque isso é muito precioso. É precioso demais, porque isso foi revelado pela própria boca do nosso Deus. Esse livro não é apenas um livro apocalíptico. É um livro profético apocalíptico. A proposta não é apenas, irmãos, esboçar as futuras intervenções de Deus nesse mundo, mas, acima de tudo, chamar a atenção dos santos para a responsabilidade dessa revelação que está sendo dada por Deus. O livro, então, ele é uma mensagem de revelação. Não é para trazer confusão. Muitas vezes nós evitamos o livro de Apocalipse justamente por isso, né? Às vezes a gente se confunde, a gente acha que tem tanta coisa que a gente não conhece e nós evitamos o livro de Apocalipse, por não entender todas essas simbologias. Mas o livro é algo claro, é algo claro. Ouve, guarda isso, porque isso é claro. E quanto mais você esconder no teu coração, quanto mais você guardar no teu coração, mais bem-aventurado você será. É a ideia justamente daquela parábola do semeador, quando o semeador ele está ali lançando a semente e vem a ave então e tira a semente e rouba a semente. Guarda, esconde isso. A ideia daquela pessoa que chega para você e fala: você é crente? Ai, coitadinho. Você vai na igreja? Pobrezinho de você. E muitas vezes, muitos são levados a serem influenciados por esse tipo de argumento xolo, frouxo, vazio. Por isso que Deus ele fala, sabendo da frouxidão de muitos, guarda isso, esconde isso. O que nós aprendemos aqui? O que eu aprendo aqui? Nós não podemos viver de qualquer jeito diante de uma mensagem reveladora. Nós não podemos viver de qualquer jeito. Por quê? O texto responde. Lá no versículo 3 ele responde. Por que que nós não podemos viver de qualquer maneira? Porque o tempo está próximo. Aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, o começo e o fim, eternidade de Deus, o Todo-Poderoso, ele está voltando. O tempo está próximo, o fim está próximo. Que fim é esse? O fim de tudo. O arrebatamento, a grande tribulação, o acerto final de contas. Portanto, nós temos que estar preparados para que quando Deus voltar, Ele não pegue ou Ele não nos pegue com a calça curta, de calça curta. Você está preparado? É uma boa pergunta. Porque quando a gente faz essa pergunta para nós mesmos, isso gera uma manutenção dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. Então a primeira verdade clara, escancarada, que nós vemos nesse primeiro capítulo, que também é a realidade de todo o livro de Apocalipse, é que a mensagem de Apocalipse é uma mensagem reveladora. É claro, não se detenha nas coisas que muitas vezes a gente não está acostumado ou a gente não tem facilidade. A gente tem que se deter naquilo que é o principal. Então, além de ser, em primeiro lugar, uma verdade reveladora, a segunda verdade é uma verdade de encorajamento. Uma verdade de encorajamento e eu encontro isso dos versículos 4 aos versículos 8, eu estou respeitando aqui a estrutura natural do texto. Esse livro é um livro profético e quando a gente estuda, muitas vezes a gente tem que se reportar para o Antigo Testamento. A gente vai ter que inevitavelmente dar uma olhada em Daniel, em Ezequiel, em outros livros do Antigo Testamento. Por quê? Porque é um livro profético que contém advertências. Então, quando nós estamos lendo e estudando, nós vamos perceber que em vários momentos a gente vai ter uma luz vermelha piscando a todo momento. Por quê? Porque são coisas importantes que Deus deixou para nós. Mas Apocalipse traz, acima de tudo, além de advertências, de condenações, ele traz uma mensagem de consolo. Ele traz uma mensagem de encorajamento. Percebam lá no versículo 4, graça e paz a vós outros. Podemos encontrar consolo aqui? Podemos encontrar encorajamento aqui? Ele diz, graça e paz a vós. Da parte de quem? Daquele que era, que é e que há de vir. A eternidade de Deus em geração a geração, por todos os séculos, se mantém a mesma. Graça e paz aqui não é apenas uma saudação costumeira para a igreja. Ela tem verdades profundas aqui dentro dessa carta, mas traz para nós aqui uma grande verdade de um encorajamento. O que é graça? Alguém vai responder, graça é você receber algo que você não merece, e isso é verdade, mas nesse texto, a raiz dessa palavra, ela tem uma outra conotação, ela mostra que graça é aquilo que dá alegria. aquilo que dá alegria. Graça nesse texto é prazer, é ter abundância, é me deleitar, é satisfação. Isso é graça aqui quando ele fala graça e paz da parte dos outros. Então essa mensagem é também uma mensagem de condenação, de abrir os olhos, de luz vermelha a todo momento piscando, mas é uma mensagem de encorajamento, de consolo da parte de Deus. E aí ele vai falar graça e paz. O que é paz? No contexto daquilo que foi escrito, paz é um estado de tranquilidade nacional. Paz é o estado de tranquilidade nacional, é a ausência da devastação e destruição de guerra. Paz é segurança. Só que lembra quando esse livro foi escrito? Lembra que os escritos joaninos são os últimos escritos? O Evangelho de João, as cartas de João e o livro de Revelação? Esse livro foi escrito no final do primeiro século, por volta do ano 90, 95. E qual era o contexto que aqueles primeiros receptores estavam vivendo? Eram de alegria, de festa? Estavam em abundância? Não, muito pelo contrário. Eles não tinham fisicamente paz. Eles não tinham fisicamente graça. Fisicamente. E aí, irmãos, eu percebo que isso é uma contradição. É um antagonismo. Parece algo incompatível com a realidade daquelas pessoas, daqueles crentes que estavam vivendo no final do primeiro século. O imperador era um tirano. Agora é mais fácil falar qual foi o imperador que não foi o tirano. Mas eles estão debaixo do jugo do Império Romano, eles estão debaixo do jugo de um camarada chamado Imperador Domiciano. E Domiciano, ele comandou o Império Romano quando João estava ali encarcerado nessa ilha. E duas informações interessantes nós temos desse imperador. Por que ele foi tão cruel, competindo com poucos sobre a crueldade? Por que ele foi tão sanguinário? Duas informações importantes nós temos. Primeiro, o imperador Domiciano, ele foi o primeiro imperador a exigir a adoração. É verdade que antes dele, outros imperadores tinham essa conotação, mas especialmente quando esses imperadores morriam, eles eram então adorados. Mas quem pediu isso em vida foi esse camarada aqui. Ele deveria ser adorado como uma divindade. E isso foi um tremendo golpe para os crentes que não dobravam os seus joelhos. E por isso eram perseguidos, por se recusar a adorar e se ajoelhar diante de um homem e de um imperador, de uma divindade fajuta. A segunda informação que nós temos desse imperador Domiciano é que ele era filho do imperador Vespasiano. Vespasiano foi um grande imperador que pegou em espada. E Vespasiano tinha um filho muito famoso, que muitos conhecem, General Tito. General Tito, ele foi o conquistador de Jerusalém no ano 70, e que também, depois da conquista de Jerusalém, ele se tornou imperador e morreu de maneira prematura, aos 42 anos de idade. Mas o que nós temos aqui? Nós temos um imperador chamado Vespasiano, um grande homem de guerra, e um homem, seu filho, irmão mais velho de Domiciano aqui, ele era também um homem extremamente reverenciado pela capacidade de ser um grande general e um grande imperador. Então esse camarada Domiciano, ele viveu à sombra e nunca foi treinado como um soldado, e por isso ele era motivo de zombaria para os seus soldados. Talvez por essas razões ele tenha sido tão cruel e vingativo no seu império. foi debaixo dessa autoridade terrível, sanguinário, que os crentes eles estavam vivendo. Eles não tinham paz, eles não achavam graça na vida que eles estavam vivendo, mas a revelação é uma revelação de encorajamento. A mensagem de Apocalipse é uma mensagem de encorajamento, e é nesse contexto sombrio que os crentes viviam, que eram perseguidos até a morte. E aí vem Deus e ele fala: olha, anota aí, guarda isso aí, não esqueça que eu estou voltando. Vamos ler agora do versículo 4 ao versículo 5 e percebam, ou pelo menos tente perceber o efeito que essas palavras tiveram na vida dos seus autores, dos seus ouvintes originais. Ele vai dizer o seguinte, versículo 4, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, daquele que era e o que há de vir. Da parte dos sete espíritos que se chamam, que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Há consolo nessas palavras? Há encorajamento para eles? Versículo 6, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Uma mensagem reveladora, uma mensagem de encorajamento. Portanto, os soldados, o Império Romano, o próprio imperador, pode rosnar como um cão, pode rugir como um leão, poderia até tentar tirar as suas vidas miseráveis aos olhos dos homens, mas eles não poderiam tirar algumas coisas daqueles crentes fiéis. Eles não poderiam tirar a sua esperança. Eles não poderiam tirar isso deles. Eles não poderiam tirar essa promessa. Se não um livramento físico, mas um livramento no mundo que estaria breve por vir. Nossa dor vai passar. Eles poderiam ter essa convicção. Esse governo tirano, ele vai passar. Porque tudo isso é temporário e tudo isso aqui é provisório. Mas o governo de Cristo é eterno. Por isso tenham bom ânimo. Se animem. Tenham coragem para suportar. Quem hoje está com medo? Quem hoje está desanimado, talvez confuso, desorientado? Se você está assim, essa mensagem é para você. Mas se você está feliz, essa mensagem também é para você. Se anime no Senhor. Eu me recordo que quando eu era garoto, eu percebi que tem uma foto que está rolando desse lado aqui. Uma foto minha, magrinho. Eu estou assustando assim as crianças, mas eu acho que as crianças realmente se assustaram com aquilo que elas viram. Mas nessa idade, viu, dona Carolina, eu assisti um filme que me impressionou muito. Talvez alguns tenham assistido. O nome do filme é Império do Sol. É um filme de Steve Spielberg, e esse filme ele conta, ele vai contar a história de um garoto inglês de 11 anos de idade que vivia na cidade chinesa de Xangai com a sua família. E ele morava no bairro Diplomata, morava no Bem Bom, mas em meio àquela Segunda Guerra Mundial, o Japão invade Xangai, invade a China, e em meio a toda aquela confusão da fuga, o filho ele se separa dos pais. O filho é muito bonito, o filme é muito bonito. E sendo bem resumido, o filme ele vai mostrar como aquele filho que se desgarrou do pai, que se perdeu do pai, ele viu de perto a maldade humana. Mas ele já sem forças e sem perspectiva, e esse é o final do filme, é o clímax do filme, ele consegue encontrar os seus pais. Isso me dá um arrepio quando eu vejo aquela cena. Porque quando ele vê os pais, ele corre em direção do seu pai e ele abraça o seu pai e coloca o queixo no ombro do seu pai. E quando eu penso nesse filme, eu penso que muitas vezes nós somos como aquela criança daquele filme Império do Sol. Ainda somos muitas vezes não separados, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, mas Deus poderia ter nos levado. Deus poderia ter, salvei a Paulinha, então vem comigo. Salvei o Josué, vem comigo. Salvei o Sérgio, vem. Não é verdade? Vocês pararam para pensar isso? Vocês pararam para pensar que Deus, quando Deus nos salvou, Ele poderia ter nos arrebatado? Aí a gente seria um midi tribulacionista. Ele poderia ter nos arrebatado, ter nos levado. Mas Ele nos deixou aqui. Aí é uma boa pergunta que exige uma boa resposta. Quando a Igreja de Cristo entender e souber responder por que que Deus não nos levou, aí a Igreja de Cristo vai crescer mais e mais. Missões vai ser algo mais relativamente tranquilo, porque as pessoas sairão dos seus lugares e elas não terão medo, nem receio de atravessar o mar, o oceano, a mata, para alcançar as vidas perdidas. Só há uma razão, meu querido, minha querida, de estarmos aqui. Glorificarmos ao nosso Deus. Investindo as nossas vidas, os nossos recursos, naquilo que é eterno, que é em outra vida. Dona Luzia veio aqui e fez uma convocação. Seria tão bom se todos pudessem, com muita sinceridade, avaliar e falar, não, alguma coisa de bom eu tenho, alguma coisa eu sei fazer. Eu vou participar disso, porque eu quero influenciar pessoas, porque foi para isso que eu fui colocado nesse mundo. Muitas vezes nós somos como aquela criança do filme, né? Mas temos a certeza que um dia Deus vai voltar para nos buscar. Seremos amparados pelo nosso Pai. Podemos abraçá-lo e ter nele um ombro amigo. E ele vai nos consolar e ele vai nos encorajar. A palavra de Deus fala que ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Todas as lágrimas dos nossos olhos. É isso que está acontecendo aqui no livro de Apocalipse. Ele quer que nós tenhamos essa consciência dessa verdade. Uma mensagem reveladora, não obscura. Uma mensagem de encorajamento. Mas Apocalipse também é uma mensagem cristocêntrica. Essa é a terceira e última verdade que eu gostaria de abordar nesse tempo que eu tenho. Uma mensagem reveladora. Lembre-se, quando você estiver estudando, está escuro, está sombrio, não estou entendendo, mas tem uma mensagem reveladora. É essa picanha que eu devo saborear. É uma mensagem de encorajamento, mas é uma mensagem cristocêntrica. É muito interessante como o grande apóstolo João, ele se apresenta aqui, versículo 9. Perceberam como ele se apresenta? Eu, João, vosso irmão. Vocês acham que João era pouca coisa? Vocês acham que as pessoas daquela época eram diferentes das pessoas da nossa época? Muitas vezes as pessoas inventavam mentiras para que o seu status aumentasse. Muitas igrejas, catedrais, foram monumentos, foram construídos e colocava como autoria esses 11 homens aqui. E às vezes a gente fala, será que ele foi para esse lugar mesmo? Essas pessoas eram extremamente respeitadas. E nós temos aqui a figura de um homem que era o último remanescente daquilo que nós podemos chamar de verdadeiramente um apóstolo. Apóstolo. Aqui está um homem simples e humilde, que tinha todas as credenciais, mas que quando se apresenta como irmão. Irmão. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito e no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi sete candeeiros de ouro e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com veste talares e cingindo, à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. No seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, a estas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas. A mensagem de Apocalipse é uma mensagem cristocêntrica. Quando lermos e estudarmos o livro, nós vamos facilmente ver Jesus sentado num trono, o centro de tudo. Eu dei uma olhada para me preparar para estar aqui com vocês, não gaguejar muito. Eu dei uma estudada nessas palavras aí. Não aqui, porque dificilmente alguém vai levantar a mão e perguntar. Vocês podem fazer isso. Mas lá fora as pessoas perguntam. E a gente precisa então ter a resposta. O que eu fiz? Eu fiz basicamente duas coisas. Eu dei uma olhada na palavra, na raiz, no original, na língua que foi escrita. E depois tirei as minhas conclusões, verificando com outras traduções. E depois, então, eu olhei comentários. Olhar comentários é um negócio complicado, porque os caras têm uma mente fértil, hein? Brincadeira. O perigo é quando você não tem o cuidado de você fazer um estudo, né? Uma exegese, e você vai direto a fontes que são, no mínimo, questionáveis. E eu, então, coloquei aquilo que eu me sinto à vontade, entendendo que não está fechado aqui. Tá? Mas percebam que essa mensagem é uma mensagem cristocêntrica. Versículo 13, veste talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Olha os detalhes, não é feno, não é palha, não é couro, é ouro. São roupas representando Jesus como sacerdote. Por isso que você tem que voltar para o Antigo Testamento. Eu tive um pouquinho mais de tempo do que os 40, 45 minutos que me permite. Então eu quero apenas dizer as conclusões que eu tirei. Então aqui mostra Jesus como sacerdote e como juiz. Juiz. Versículo 14, cabeça e cabelos brancos como a alva da lã, como neve, simbolizando santidade e a divindade de Jesus. Versículo 14, olhos como de fogo. Parece simbolizar a onisciência de Jesus. Ele tudo vê, tudo sabe. E ele vendo tudo e sabendo de tudo, mas também mostra Cristo como o conquistador que destrói os seus inimigos. E isso está intimamente ligado em todo o livro de Apocalipse. Ele vai voltar como juiz, punindo aqueles que não abriram seus corações. Aqueles que o rejeitaram. Versículo 15, pé semelhante ao bronze polido, sugere força e poder para esmagar os seus inimigos. Versículo 15 também, voz como de muitas águas. Interessante, né? Preste atenção numa coisa, toda vez que a gente estiver lendo o livro de Apocalipse. A gente tem que ler entendendo que João, no ano 95, no ano do Senhor, 95 depois de Cristo, ele viu o futuro. E muitas coisas que ele viu, ele não tinha a mínima noção. Ele não sabia o que era. Então ele muitas vezes apresenta como se ele está falando de algo que ele não conhecia. E ele tentou buscar na sua cultura, no seu tempo, palavras que pudesse esclarecer. Então, ele usa isso aqui. Agora, olha que interessante. Voz como de muitas águas. Já foi em Foz do Iguaçu? Eu fui em Foz do Iguaçu com a minha família em 2010. E eu peguei aquelas cataratas com a força máxima. E nós ficamos ali embaixo e eu tentei falar. Ah! O quê? E eu não consegui escutar a Mara do meu lado. Voz como de muitas águas. Quando você ouve isso, ou lê isso, como que você interpreta? Voz como de... trombeta. Trombeta. Como que é voz de trombeta? Já viu aquelas piadas sem graça da televisão? Chega alguém assim... e o cara faz o quê? Ele dá um pulo. É algo gostoso de ouvir? É algo confortável, mas essa era a visão que João estava tendo de Jesus. Lembra qual foi a última visão que Jesus teve de Jesus? Quando ele estava na cruz. Quando ele estava completamente desfigurado. É verdade que ele viu por 40 dias Jesus ressurreto, mas ainda assim, com uma amostra de parte do seu sofrimento. E aqui João está falando, né, como de muitas águas. Versículo 16, a mão direita, sete estrelas. Lugar de honra, né, a mão direita, se referindo ao cuidado de Deus, às suas sete igrejas e também às igrejas que estão em todos os séculos. Versículo 16, espada de dois gumes bem afiado saindo da sua boca. Já imaginou isso? Já imaginou isso? Dá para perceber a figura que ele estava tendo de Cristo? Da boca de Cristo saindo espadas afiadas? Para que são essas espadas, se não para destruição? Símbolo de severidade. Ele falará e será feito. É basicamente o que acontece na criação, né? Quando Deus falou, haja luz, e houve luz. O que ele
falar, nessa ocasião será feito. Versículo 16, rosto brilhava como o sol na sua força, glória e o poder desse Cristo exaltado e não humilhado. Versículo 18, tenho as chaves da morte e do inferno. Quem que tem a chave? Se fosse há 20 anos atrás, eu ia falar, quem tem a chave é o seu Manuel. Vocês acham que quem manda é o pastor Fred? Quem manda é quem tem as chaves. Quem manda, viu, seu Manuel? Quem manda, quem mandou durante muito tempo aqui foi o seu Manuel. Brincadeira à parte. Quem manda? Quem tem a chave. Quem tem a chave tem o poder. Quem tem a chave tem o poder de abrir e o poder de fechar. Abrir e fechar o quê? A morte. O inferno. O que podemos aprender disso tudo, finalizando? Nós temos aqui uma mensagem cristocêntrica, onde Cristo é o centro de tudo. Jesus é o centro desse capítulo, capítulo 1. Jesus é o centro do livro de Apocalipse. Jesus é o centro do Novo Testamento. Jesus é o centro de todas as Escrituras. Jesus é o centro da humanidade. Jesus é o centro das nossas vidas. Jesus tem que ser o centro das nossas vidas. Deixa eu passar uma última foto. Eu não gostei desse filme, mas eu assisti e achei um filme interessante. É o filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson. E aí eu peguei duas fotos que rola na internet, lá no Google. E eu queria encerrar fazendo um convite. Talvez mais do que um convite, um apelo. Creia nesse Cristo aqui. Se renda a esse Cristo aqui. Viva para esse Cristo aqui. Porque se você não fizer isso, você vai ter que encontrar com esse Cristo aqui. A visão que João teve, somente a visão que João teve, fez com que ele se prostrasse e que ele tivesse como morto. É exatamente isso que vai acontecer quando Cristo voltar. E você pode hoje decidir de que maneira você vai se encontrar com Ele. Montado num cavalo, voltando com Ele, ou à frente dEle, de pé, diante de um trono branco, sendo condenado por toda a eternidade. Meu querido, se você não tomou a decisão de aceitar Jesus, por favor, muito mais do que um convite, um apelo, faça isso. Não para o bem da igreja, não para o bem da humanidade, para livrar sua pele do fogo do inferno. Se você já tomou essa decisão, não seja um crente, me perdoe pelo termo, um crente frouxo, um crente preguiçoso. Seja um crente fervoroso, viva para Ele, porque o fim está próximo. O fim está próximo. Isso é a picanha do livro. Isso aqui é a mensagem central. Jesus é a mensagem central. Essa é a parte principal que deve ficar gravado em nossas mentes e em nosso coração. Versículo 8 fala, Ele é o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe, que Deus possa trabalhar no nosso coração de maneira que a gente possa responder a essas três verdades. Vamos orar, irmãos? Nosso Deus e amado Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque apesar de termos livros difíceis para o nosso entendimento, livros como Daniel, algumas partes de Isaías, algumas partes de Ezequiel, livros como Apocalipse, mesmo sendo algo complicado, com tantas histórias extraordinárias, cataclismas acontecendo, um cenário apocalíptico. Mas nós agradecemos porque nós temos a maior e melhor ferramenta à nossa disposição, que é o Teu Santo Espírito. E nós agradecemos pelo Espírito Santo, porque é Ele que tem revelado o Senhor para nós. Foi por isso que nós tivemos condições de entender a salvação. Ele também tem nos dado a oportunidade de entender as Tuas Escrituras. E nós queremos agradecer pelo livro de Apocalipse. E apesar de todo o nó aparente, nós entendemos que a mensagem foi dada não para nos confundir, mas para nos dar clareza de entendimento. E diante dessas revelações que estão claras, nós pedimos que o Senhor realmente nos encoraje a caminhar dia a dia ao Teu lado. E se tiver alguém desanimado, ó Deus, afligindo por alguma coisa, que o Senhor anime, console, conforte, e que essas pessoas possam então experimentar o quão bom o Senhor é. Mas que essas pessoas não fiquem entregues a uma depressão, a murmuração, mas que possam se levantar, olhar para cima e ver o Deus tão generoso. E como aquele filme, O Império do Sol, a certeza que nós temos, ó Deus, que um dia estaremos ao Teu lado e veremos o Senhor face a face. E como nós cantamos, a glória será nossa também. Obrigado por Jesus Cristo, por Ele ser o centro de tudo. Nos ajuda a poder transmitir essa verdade para tantas pessoas que têm vivido nesse mundo uma vida tão vazia, buscando respostas em lugares que são lugares que não levam a nada, Deus. Que o Senhor nos dê amor, renove as nossas forças e que a Tua obra seja realizada em nossas vidas. Nós agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe, irmãos.